bom dia. Eu me chamo Gabriel, juntamente com a Tailana, a Emily. A gente agradece mais uma vez a Tamires aqui com a gente. Muito obrigado. E hoje o assunto que a gente quer tratar, Tamires, é exatamente a atuação dessa ONG. Essa ONG tão importante, a Canindé, que a gente está conhecendo o trabalho dela. E a primeira pergunta que a gente queria fazer era para você falar um pouquinho sobre o que é a Associação Canindé, falar um pouco sobre ela.
Tá certo. Então, gente, bom dia. Eu trabalho na Canindé já há mais de 8 anos. E a Canindé, antes disso, né, antes de eu entrar na Canindé, eu também não a conhecia, e eu fui conhecendo ali no dia a dia, na prática. Essa associação tem um papel muito importante aqui para os povos indígenas de Rondônia, do estado inteiro, não só do estado de Rondônia, mas também sul do Amazonas, noroeste do Mato Grosso. A gente tem uma atuação. Ela foi fundada em novembro de 1992. Ela foi fundada por um grupo de pessoas que já trabalhava com o povo indígena Ruelauau através da FUNAI. E esse grupo, que era um grupo de amigos, né, eles começaram a ter uma outra percepção, né, da forma de atuação da FUNAI, e eles decidiram criar uma associação só para trabalhar com esses indígenas. Acontece que, ao longo do tempo, ela foi tomando grandes proporções, né, trabalhando com outros indígenas também, com o povo indígena Suruí e com outros povos do estado. Nós já chegamos a fazer trabalho até lá no Pará. Então, assim, a gente tem como missão promover a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente, atuando para um desenvolvimento justo e responsável. Então, dentro da nossa missão, a gente não trabalha só com indígenas, a gente trabalha para esse desenvolvimento justo e responsável. A gente quer promover essa harmonia, né, entre o ser humano e o meio ambiente. A gente busca isso. Então, a gente também, além de trabalhar com os indígenas hoje, a gente trabalha fazendo planos de manejo em outras unidades. A gente também faz diagnósticos, laudos de impacto ambiental, estudos específicos, avaliações ecológicas. A gente tem trabalhos com educação ambiental, elaboramos projetos, e também tem um trabalho intenso no acompanhamento de políticas públicas. A gente acompanha e discute e participa dos grupos e participa das discussões do máximo que a gente consegue. O corpo técnico da Canindé, ele é formado de forma multidisciplinar, né? Tem várias áreas, né? Desde o biólogo, engenheiro florestal, geógrafo, antropólogo, historiador, direito e diversas outras áreas. E a gente tem hoje como missão, como visão, ser referência internacional na temática indígena e ambiental, atuando na defesa dos direitos dos povos indígenas, das populações urbanas, com segurança financeira. A gente está nessa luta, essa luta é cada dia mais difícil, mas a gente está junto tentando fortalecer a instituição a cada dia, a cada projeto.
Eu lembro que da última vez que a gente conversou, a gente entrou no assunto que a Canindé, ela surgiu com uma problemática desse principal pessoal, que é o povo indígena, e visualizou uma problemática, né? Se eu não me engano, era nos porcos do mato?
Ah, sim. No caso, o que eu comentei foi sobre o trabalho do biomonitoramento, que a gente tem, um projeto que já existe há cerca de 10 anos com o povo indígena Paité Suruí, que foi uma problemática que apareceu lá, né? Foi uma demanda deles, que foi aquela preocupação de se o porco do mato vai acabar ou não, porque o porco do mato é o animal mais caçado, né? De mais apreciado pelos indígenas. E eles tinham a preocupação se um dia esse porco iria acabar. E aí surgiu esse projeto, né? Esse projeto que é para fazer o monitoramento não só do porco do mato, mas de toda a caça. E conseguir fazer o manejo quando necessário. E existe esse projeto até hoje.
Aí a gente percebe que ganhou essa proporção gigantesca. Aí, já enganchando a segunda pergunta, existe um foco de trabalho na conservação da Canindé aqui no estado de Rondônia, ou ela abrange mesmo toda essa pegada política, conservação ambiental, preservação dos povos indígenas?
Sim, ela abrange tudo isso, né? Claro que até o fato da gente trabalhar nessas discussões, políticas públicas e etc., tudo isso acaba, de certa forma, envolvendo, né, a conservação, porque tudo que a gente quer é a floresta em pé. Tudo que a gente quer é um desenvolvimento justo e responsável e sustentável, né? Então, acaba que todo o nosso trabalho está com um único objetivo: manutenção da floresta em pé.
Aí eu passo a terceira pergunta para nossa amiga Emily.
Bom dia.
Oi.
A terceira pergunta é assim: e como funciona a pesquisa etnoambiental que integra a comunidade indígena que vocês vêm realizando?
Eu acredito que essa pergunta ela está relacionada a como vem, né, a nossa atuação, através de quê, né? Porque a nossa atuação ela é diretamente ligada a projetos. A gente recebe demandas do povo indígena, a gente não tem aquela postura de impor projetos, né? De, por exemplo, chegar numa terra indígena e falar com os indígenas: oi, nós vamos atuar com um projeto tal, vocês querem? Não é bem assim, né? A gente trabalha com demandas, eles trazem as problemáticas deles para a gente e a gente busca recursos através de editais, escrevemos projetos, tentamos adquirir o recurso para depois, para posteriormente, chegar na terra indígena e atuar. Então, a gente trabalha desse jeito, por demanda. E a maioria dessas demandas, elas são identificadas através dos... Hoje, né? Hoje em dia, elas são identificadas através dos diagnósticos etnoambientais. Que há um tempo atrás, as principais demandas das terras indígenas era fazer um diagnóstico etnoambiental da terra. E aí a gente foi fazendo. Então, hoje a gente já fez por volta de 10 diagnósticos já de terras indígenas. E nesses diagnósticos tem o plano de gestão da terra, que nada mais é do que todo o planejamento deles para o futuro, o que eles querem. E isso é feito de forma coletiva, isso é feito discutindo com toda a comunidade, sendo aprovado junto com toda a comunidade. Então, a partir desse momento, os indígenas eles têm um documento, né, que depois a gente publica no formato de livro, onde tem todas as demandas deles. Aí fica mais fácil ainda para a gente ir conseguindo a atuação, porque aí em seguida a gente já sabe o que, que eles precisam, né? A gente já sabe o que, que eles querem. E aí, conforme vai surgindo editais, oportunidades de financiamento, de projetos, a gente vai escrevendo, submetendo projetos e conseguindo, né? Muitas das vezes são instituições internacionais que financiam, mas nós temos também projetos com recursos brasileiros também.
Bom dia, Tamires.
Olá.
Eu vou fazer a quarta pergunta. A quarta pergunta ela é assim: como funciona o programa de estágio que a CNIDE promove para os estudantes e quem pode participar desse projeto?
Sim, ouvi. Sobre o programa de estágio da Canindé, ele existe já há bastante tempo. Quando eu entrei na Canindé, ele já existia, né? Então eu não sei dizer quando ele surgiu, mas se eu entrei na Canindé há 8 anos, ele já é bem antiguinho. No início, o programa de estágio ele era para a gente colocava dentro dos projetos apoio de bolsa para a gente poder contratar estagiários indígenas e não indígenas também, tanto do nível fundamental, quanto do nível médio, quanto do nível universitário, né? E aí, eles, com o tempo, esse programa ele foi tomando uma proporção ainda maior, que a gente começou a receber também voluntários e estudantes, pessoas recém-formadas, né? Que a gente chama de residentes. E aí a gente percebeu que esse programa já não era mais um programa de estágio, ele é um programa de formação. Então a gente mudou com o tempo. E hoje ele é o programa de formação, que recebe todas essas categorias que eu citei. E qualquer pessoa pode participar, então, né? Porque hoje engloba todas essas pessoas, desde o nível fundamental, médio, universitário, recém-formado, e também pessoas que já são formadas, ou que não são, ou que não querem fazer faculdade, mas que querem ser voluntários. Todas essas pessoas a gente envolve no programa de estágio. E além disso, o programa de estágio também é o responsável dentro da Canindé de promover os eventos de formação, eventos como cursos, seminários, né? É através desse programa que a gente faz. Então a gente tem parcerias com a Universidade de Rondônia, a gente tem parceria com faculdades particulares, e a gente faz os eventos, esses eventos de formação, e a gente consegue certificação por essas instituições. Então hoje a gente já tem uma rede de apoio muito boa. O programa de estágio da Canindé, que agora é chamado de programa de formação, ele é bem focado mesmo na formação. A gente exige muito do estagiário, né? A gente exige relatórios, os relatórios são bem avaliados, todo o planejamento do estágio, as ações, todas as ações, a gente busca fazer com que esse estudante aprenda de verdade. E também, no final de cada semestre, a gente faz um seminário onde essas pessoas, não só estagiários, mas os voluntários e todo mundo que estiver envolvido no programa, eles apresentam todos os resultados do semestre, os resultados de atividades desenvolvidas no semestre, eles apresentam e passam por uma banca avaliativa, onde a gente está ali nesse momento promovendo o crescimento e o aprendizado desse acadêmico, né? Então, assim, o nosso programa de estágio ainda tem muito a melhorar. Nós temos algumas coisas já identificadas, assim, que precisam ser melhoradas, mas de todos os acadêmicos que já passaram por lá, nessas avaliações a gente percebeu, né, o crescimento. Então, assim, de certa forma, ele é um grande sucesso dentro da instituição, mas a gente tem ainda a intenção de melhorar ele cada vez mais.
A tendência é essa, né?
E hoje é eu que sou a pessoa que coordena esse programa. Então, qualquer pessoa que precisar de estágio, às vezes de cumprimento de hora, ou quer só mesmo ser um voluntário, é só entrar em contato comigo que eu vou estar dando as orientações para podermos iniciar.
Alana, pegando esse gancho, quem está precisando de horas é você, né, Alana? Aproveita a oportunidade.
Verdade.
Tamires, desde já, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, pela tua paciência de estar aqui com a gente, de estar cooperando com a nossa formação. A gente te agradece demais.
Tá certo.
Muito obrigado, viu? E essa seria a última pergunta, desde já eu agradeço. Vocês querem falar alguma coisa, meninas?
A gente só queria agradecer a participação da Tamires, né? Eu não pude estar na segunda gravação do podcast, né? Porque tive problemas. Mas eu participei hoje e gostei muito. É porque eu sempre tive uma curiosidade sobre a ideia e me abriu assim uma.
O teu áudio tá cortando, Lana.
É, tá cortando.
Tá cortando?
Tá.
Ah, gente. Não, eu só falei que eu queria agradecer, né, a presença da Tamires e que minha mente agora abriu mais ainda sobre o projeto Canindé, porque eu tinha bastante curiosidade sobre a Canindé, né? Porque a gente acho que tem um amigo que participa, né? Que acho que é o Ideval, não sei se você conhece.
Sim.
O Ideval,
e ele participa, né, da Canindé.
Sim. Então, gente, a Canindé está de portas abertas para vocês. Claro que nesse período de pandemia as coisas estão bastante limitadas, mas vocês têm o meu contato, caso precisem de cumprimento de horas de estágio ou até mesmo horas complementares, a gente consegue direcionar vocês da melhor forma, tá bom? Eu que agradeço o convite por estar participando desse trabalho de vocês, que eu achei fantástico, assim. Eu acho que é um trabalho que vai ajudar vocês muito na questão do crescimento profissional. E também que a cada entrevistado, né, não só o grupo de vocês, mas eu sei que tem outros grupos, cada entrevistado, eles vão estar, de fato, abrindo esse pouquinho que você acabou de falar, né, de abrir meus olhos, e isso é muito legal, porque a gente vai conhecendo devagarzinho esse mundão que a biologia nos proporciona, porque a biologia é um leque de variedade de formações, de trabalhos gigantescos, e a gente sabe que está cada dia mais difícil, né, trabalhar no ramo ambiental. Mas é realmente um estilo de vida, é realmente um abraçar a causa, assim. A gente trabalha mesmo por amor, a gente não trabalha por outro motivo. A gente busca a biologia porque a gente gosta mesmo, porque os desafios são grandes.
Principalmente então, na biologia da conservação, né? Que é um desafio corriqueiro.
Exatamente. E a cada dia as políticas públicas estão atrapalhando, né, esse desenvolver da maneira certa, esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa mesmo lutar, a gente precisa mesmo estar presente, a gente precisa ter esses momentos assim, de discussões. Eu acho que é importantíssimo, não só para vocês, mas para a gente aqui também, que já está formado há bastante tempo, a gente, né, tá exercitando esse poder da fala, esse poder de comunicar e de falar sobre o assunto. Então, eu achei fantástico esse trabalho de vocês e espero que vocês tenham, de alguma forma, tido bastante proveito com isso. Obrigada.
Com certeza. Muito obrigada.
Bom final de semana, galera.
Obrigada. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau.
Tchau.
E foi 28 minutos. Iniciou com 8.
Peguei com 8 minutos.
8 minutos,
e
certinho.
E terminou com quanto?
28.
28, né?
Então foram 20 minutos, né?
Isso.
Foi.
Foi com 28 certinho, né? Que terminou.
Então acho que começou a falhar no final, Lana.
Foi?
Terminou com 28.
Foi.
Vocês escutaram bem a minha pergunta?
Ficou baixinha.
Ela falhou um pouquinho, mas deu pra entender. É.
Ah, foi minha garganta que falhou na hora.
Então, tá, gente, eu só vou fazer meu feijão aí agora, tá?
Eu vou editar e eu falo pra vocês.
Tá bom, Lana.
Tchau.
Tá. Tchau.
Tchau.